Falta praticamente um mês para encerrar o prazo de declaração do imposto de renda e nós convidamos a professora e contadora Mirna Muraro, que coordena o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UPF, para esclarecer algumas dúvidas sobre o imposto de renda. Bom dia, professora.
Bom dia.
Vamos começar explicando a diferença das declarações que tem o formato simplificado e o formato completo. Inicialmente, assim, quem é que pode usar o formato simplificado?
Bom, todas as pessoas que quiserem, mesmo com duas ou mais fontes de renda, podem utilizar o desconto simplificado, né? Aí é importante que o contribuinte verifique qual é a melhor opção para ele, tá? Na declaração simplificada, o contribuinte tem 20% de dedução da renda tributável. Aí tem um limite de R$16.754. Então, você tem que olhar, por exemplo, as suas despesas com educação, saúde, previdência, que eventualmente a pessoa contribua, ultrapassem esses R$16.754. Aí o contribuinte pode fazer, tipo, é a melhor opção para ele, é completa, tá? Agora, para quem não tem esse valor em despesa, né? É melhor fazer na simplificada. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ganhou no ano 40 mil, ela tem um desconto simplificado de R$8.000. Então, se ela não tem dependentes, que abate R$2.575 por dependente, não tem plano de saúde, não gastou muito com dentista, a melhor opção para ela fica R$8.000 de desconto simplificado, né? Então, normalmente, né, a declaração completa, ela vale mais a pena para quem tem dependentes em idade escolar, que daí pode bater o dependente e mais R$3.571 por ano de despesa com educação, que é um valor que não está atualizando muito, né, porque R$3.500, né? Duas, três mensalidades apenas, mas enfim, dá para bater esse valor. Aí entra despesas com exames, dentistas, se teve alguma internação hospitalar, né, que não foi coberta pelo plano de saúde, né? Tudo isso vai abatendo na declaração completa.
Professora, aquela declaração pré-preenchida, né? Quando a pessoa entra na área do imposto de renda pelo gov.br, ela pode confiar completamente na declaração que é feita pelo fisco? Ela teria risco de estar errada? Ela teria que preencher alguma informação? Quantos por cento ela está correta, aquela declaração pré-preenchida?
Olha, eu diria que ela está 90% correta, mas sempre, né, como é responsabilidade do contribuinte, é importante verificar o que nós temos percebido com relação a essa declaração. Se o valor fica abaixo do que as empresas ou o próprio INSS tem que informar, né, que, por exemplo, tem que informar acima de R$30.559, né? Se a pessoa não tem essa renda, em muitos casos eles não estão informando na DIRF. E aí a pessoa tem esse rendimento, que é, sei lá, uma pensão que ela ganha de um salário mínimo, que vai dar R$16.000. Não foi informado em DIRF, mas ela tem esse rendimento dessa pensão e mais a sua renda, né, própria, a sua aposentadoria ou renda de trabalho mesmo, fica fora essa renda, né? E aí o contribuinte depois pode cair em malha fina.
Então, outra normalmente questão. O erro mais comum seria esse, de não informar todas as fontes de renda, é isso?
Isso aí. É um erro bem comum. E também uma outra questão que eu tenho percebido é que os contribuintes colocam dependentes, por exemplo, filho de 18 anos, ele está estudando ainda, mas ele tem a sua renda, ele faz um estágio, ele, né, já está trabalhando, e aí se ele coloca esse dependente, e isso vale também para o cônjuge, ele tem que acrescentar a renda desse dependente também.
Não quer dizer que não possa ser um dependente, mas tem que informar a renda, é isso? Não?
Isso aí, exatamente. E aí tem que fazer a verificação, né? Se colocando a renda desse dependente, vale a pena com os descontos que vai ter lá, daí isso no modelo completo, né? Ou se vale, não vale mais a pena colocá-lo como dependente.
Ou seja...
Eu tenho visto bastante gente que coloca como dependente e tem caído na malha, né? Uhum.
Ou seja, a mensagem é não confie na pré-preenchida, né?
Não é não confiar, né? É fazer uma verificação. Sim. De se as informações estão completas.
Quero dizer porque... assim, não conta como se fosse definitiva, porque não é, apenas isso, uma sugestão.
Exatamente, veio só isso aí do GOV, né? Tenho visto também que tem despesas, principalmente de profissionais liberais, de consulta, terapia, que não vem importado, porque talvez lá o contribuinte colocou para não informar, sabe? Lá tem, uhum, quando a gente faz o livro caixa de médico, dentista, tem uma opção lá para te habilitar ou desabilitar, de que a pessoa possa receber essas informações. E aí também, né, às vezes a pessoa confia que vem tudo importado, as despesas de saúde e médica, e ainda não veio desses profissionais, né?
Uhum.
Então é bem importante que o profissional também deixe habilitado para que importe, né, nas declarações dos seus contribuintes.
Eu sempre acho legal dar esse recado aqui, certamente ele não mudou nesse ano. Digamos que a pessoa se complicou, né? Tá faltando um, dois dias pro prazo, ela não tá com as informações todas completas, o melhor a fazer é manda, né? Manda a declaração para não ter a multa ali, manda. Depois corrige, né? Qual é o prazo depois para corrigir, professora? Passado o prazo no final do mês agora?
Você tem, a única questão é que depois que terminou, depois de 31 de maio, você não pode mudar a opção, né? Não pode mudar o modelo de simplificado para completo, ou completo para simplificado.
Mas a correção teria limite para fazer correção depois do 31 de maio?
A correção teria limite, eu sempre digo para até 31 de dezembro, porque a partir daí de 1º de janeiro, a Receita já começa a processar e começa a emitir notificação de malha, né?
Uhum.
Porque, por exemplo, se você mandou sua declaração hoje, ela processa em 24 horas. Em 24 horas você já consegue hoje, por conta de todos os cruzamentos que a Receita Federal faz, você consegue já ver se você caiu na malha ou não.
Uhum.
Então é bem, tá um sistema bem, como é que eu vou dizer, automatizado, sabe?
Tudo interligado.
Tudo interligado. E outra questão, eles têm uma previsão que em 5 anos que a pessoa não precise mais de um contador para fazer a declaração. Eles vão mandar ela pronta e você vai só olhar e dar o ok.
Uhum.
Se está correto ou não, e se tiver alguma coisa que não esteja correta, né? Como é isso que nós estávamos comentando aí, que às vezes o GOV tem essas peculiaridades. Você altere aquela informação e transmita para a Receita Federal.
Mal comparando como é a aposentadoria, né? Tu pede lá, vem, uhum, uma informação, se tu quer contestar, tu contesta, mas em tese ela é a verdade, né?
Isso aí.
Professora, para encerrar, o PF tem uma tradição de ajudar, né, as pessoas a fazerem imposto, isso, de renda, né? Como é que faz, isso, quem tem interesse?
Nós estamos trabalhando então no NAF, né? Nas sextas-feiras à noite, das 19h às 22h30. Nós estamos atendendo pessoas com limite de renda anual até 40 mil, né? Mas se a pessoa precisar de informações, indicações, ela pode também comparecer com renda superior a essa, que também a gente faz esses esclarecimentos, né? E nas terças-feiras à noite também, de 15 em 15 dias. Então, hoje de noite, amanhã de noite, 30/4 tem. Depois tem, acho que é 14 de maio e 28 de maio tem na terça-feira também à noite. Nós estamos atendendo.
Tá bom, professora. Tá.
Tanto para elaboração da declaração e como para envio também desses com renda bruta até 40 mil.
Tem um telefone, um contato de WhatsApp que as pessoas possam fazer?
Tem, sim. Mas uma coisa que eu queria deixar assim bem para as pessoas, que elas tenham a senha do GOV.br, selo prata, o ouro, né? Que se elas não sabem a senha, não lembram, que a maioria do pessoal que nos procura não lembra mais a senha.
Aí não adianta.
Celular, daí que está cadastrado, e a gente consegue fazer reconhecimento facial de muitas, mas tem algumas que não dá. Aí no Tudo Fácil ou no próprio INSS e na Receita, eles conseguem recuperar essa senha, né? Então é importante que eles consigam. A gente tem um WhatsApp, sim, tá? Não sei se posso falar?
Claro, pode.
É 54, né? 9915-4757.
9915-4757. Tá bom. Obrigado, professora, viu?
Não, por isso.
Muito obrigado pelas informações do Imposto de Renda.